Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta para falar agora um pouco sobre a condição das lavouras de café aqui no Brasil. A gente vem acompanhando que as chuvas retornaram na última semana de novembro e durante esse mês de dezembro nas principais regiões produtoras do país. E para a gente entender melhor o que está acontecendo e qual o cenário atual, visando já a produção de 2021, eu converso agora com o Rodrigo Naves Paiva. Ele é engenheiro agrônomo da Fundação Procafé. Seja bem-vindo mais uma vez, Rodrigo.
Boa tarde, Virginia. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas.
Rodrigo, a última vez que nós conversamos, a situação ela ainda era bastante preocupante, os volumes de chuva estavam muito abaixo do ideal para o café, mas pelo que eu tenho acompanhado, relato de produtores, a chuva voltou com mais frequência, mais abrangência em todo o estado mineiro. Como que você avalia as condições atuais das lavouras de café aqui no Brasil?
Bem, Virginia, realmente, né, nós nos falamos aí esses meses atrás, então, só para dar uma recapitulada com o pessoal, nós tivemos agosto, setembro, outubro e novembro, precipitações bem abaixo da média e temperaturas bastante elevadas para o período. Nesse momento, setembro, outubro e agosto, nós tivemos as principais floradas do cafeeiro. E com certeza tivemos perdas significativas com relação a essa florada e esses pegamentos, né? Então, as chuvas, a partir de agora, em dezembro, houve uma retomada de precipitações. Aqui vou falar de Varginha, que é onde a gente tem a sede da Fundação Procafé. Então, no período de 5 a 7 de dezembro, a gente teve um volume significativo, né, de precipitações. Aqui na região, para vocês terem uma ideia, dia 5 choveu 92 milímetros, dia 6, 43, e dia 7 choveu 89. Então, em 3 dias, choveu aproximadamente 220 milímetros. E com isso, a gente recuperou, a gente estava com déficit no final de novembro, né, nesse patamar, em torno de 210, 220 milímetros. Então, praticamente, a gente superou, né, saiu desse déficit hídrico e depois, durante o restante do mês, até o dia de ontem, ainda continuou algumas chuvas. Então, hoje, aqui em Varginha, a gente está com armazenamento de 50 milímetros de água no solo. Então, surpreendentemente, quando a gente compara com a média histórica dos dados nossos que a gente tem de 1974 a 2019, eu estou com armazenamento muito próximo da média a partir agora de meados de dezembro. Então, isso é muito importante, né, para as lavouras, elas paralisarem essas perdas que a gente teve aí nesses meses lá atrás e a gente conseguir ter uma retomada mas a normalidade nos próximos meses do aspecto dessas lavouras.
Rodrigo, como você mesmo disse, os números são exatos para Varginha, porque é onde fica a sede da fundação, mas eu sei que vocês acompanham também as demais regiões e também a região de Franca, ali na Alta Mogiana. A condição ali também melhorou nessas últimas semanas?
Sim, nesse mês de dezembro, tanto a região da Mogiana, a região aqui do sul de Minas também, mais próximo de Furnas, região de Boa Esperança, que estava com déficit mais elevado que em Varginha, no mês de novembro, o déficit estava em torno de 380. Eu acredito que lá deve ter, a gente não tem como descarregar os dados ainda de Boa Esperança, mas eu acredito que choveu próximo ao que choveu aqui em Varginha, então a gente tende a ter uma recuperação. Porém, lá acredito que a gente ainda encontra-se em déficit.
Certo. Rodrigo, daqui para frente, o que que isso significa para a safra de 2021? A gente começa então uma recuperação dessas lavouras. Vale destacar, você várias vezes disse aqui para a gente que essas chuvas elas não recuperam as perdas que a gente já vai ter para o ano que vem. Daqui para frente, qual que é o cenário ideal para a gente garantir aí, para tentar, na verdade, minimizar ainda mais os impactos dessa seca para 2021?
Então, Virginia, as chuvas, elas paralisaram sim essas perdas, né? Mas como eu disse anteriormente, o que foi perdido, né, até esse momento de retorno das chuvas agora, início de dezembro, isso a gente não consegue recuperar, né? Mas assim, com o retorno das chuvas, o que a gente consegue detectar? Que essas plantas, elas conseguem, né, paralisar essas perdas, ou pelo menos amenizar parte dessas perdas, né? A gente observa também em campo que devido a esse déficit elevado e altas temperaturas, a planta estressada, está ocorrendo uma queda maior, né, de chumbinhos, também uma queda mais acentuada do que o normal nesse período, né? Isso aí também provavelmente é causado por esse próprio estresse das plantas, né? Algumas flores abriram, mas acabaram não fecundando, né? Elas abriram forçadas e por isso a gente está tendo esse maior abortamento e essa queda um pouco acentuada com relação aos chumbinhos. Então isso ainda nos preocupa, né? Mas a gente precisa continuar a avaliação das lavouras durante esses próximos meses, né? E torcer para que as chuvas se mantenham regularizadas, como ocorreu agora em dezembro.
Rodrigo, só para a gente tentar dimensionar o impacto da seca, quando você fala que essa queda de chumbinho ela está mais acentuada, você consegue colocar em porcentagem quanto que subiu em comparação a 2019, por exemplo?
É difícil, a gente fica mais no aspecto geral, né? Sem ter uma avaliação, é mais no olho mesmo o que a gente tem observado em campo, mas numericamente é difícil a gente falar com exatidão uma porcentagem, mas a gente consegue ver claramente essa queda um pouco mais acentuada de chumbinhos. Também normal devido ao estresse que as plantas passaram aí, né? A gente, de março até novembro, o normal para a gente aqui era ter chovido em torno de 730 milímetros, né? De março até novembro, choveu metade do esperado, choveu apenas 370. Então, isso aí não tem como a planta não se estressar, né? E uma outra curiosidade, se você pegar o ano, né, anualmente aqui em Varginha chove em torno de 1.400 milímetros. E o acumulado desse ano está praticamente dentro da média, 1.400. Porém, o que a gente observa? Os extremos, né, em fevereiro choveu 500 milímetros, o normal era chover 180. De março até novembro choveu metade do esperado e agora que a gente está tendo essa regularidade novamente. Então, esses extremos de má distribuição de chuvas, volume excessivo de chuva em algum período, escassez em outros, aliado a altas temperaturas, prejudicaram muito a safra do ano de 2021.
Rodrigo, a gente já consegue quantificar ou ter uma ideia do tamanho, do tamanho dessa quebra para o ano que vem, ou a gente continua com aquele cenário de ter que esperar pelo menos o primeiro trimestre aí de 2021 para entender melhor como é que a lavoura vai se desenvolver?
É isso. Seria importante a gente conseguir, né, fazer um levantamento. Tem uma expectativa aí que o pessoal, os técnicos da EMATER, junto às cooperativas, consigam fazer um levantamento mais direcionado a campo. E com isso a gente vai ter um embasamento melhor para poder quantificar realmente essa perda. Porque as perdas variaram muito de região para região. Temos casos aí de lavouras perdendo 30%. Outras perdendo 50%, outros 70%, 80%, dependendo da lavoura e da região. Então, para a gente poder afirmar esse número mais conclusivo, a gente vai precisar fazer esse levantamento em campo, principalmente após ali, entre janeiro e fevereiro, onde a gente já consegue detectar o que, que sobrou, né, desses frutos que vingaram dessas floradas aí do ano de 2020.
Rodrigo, durante esse período de baixo volume de chuva, foi observado pela Procafé um aumento de pragas e doenças? Como é que foi para o produtor nesse quesito aí na cafeicultura?
Sim, esse ano de 2020, aliado a esse clima, né, mais seco e altas temperaturas, A gente teve um ataque severo de praga, principalmente de bicho mineiro, que ele se alongou durante esse período de seca, né? E prejudicou bastante as lavouras, causando desfolha, né? Aliado a isso, também tivemos um prolongamento aí do ciclo da ferrugem, que se estendeu até meados de junho, julho. Isso tudo, aliado ao déficit, acabaram prejudicando ainda mais, de forma geral, o desenvolvimento dessas plantas.
Rodrigo, daqui em diante, então, qual é a orientação da Fundação Procafé para o produtor?
O produtor, o ideal é que ele consiga entrar no ciclo normal de manejo e condição de sua lavoura, com retorno das chuvas. Ele já conseguiu fazer a aplicação dos defensivos de solo, principalmente aí para controle aí do bicho mineiro. Aliado a isso, ele já põe o fungicida de solo também, que vai auxiliar no controle da ferrugem. Ele já iniciou as aplicações foliares, aonde ele já consegue fazer a prevenção protetivo com cobre, aliado a um fungicida sistêmico para controlar já o início da infecção de ferrugem, além das práticas de adubação de solo, né? Ele consegue fazer também a adubação de solo e aí a lavoura começa a retomar novamente ao ciclo normal de vegetação e de segurar esses frutos, né? Dessas floradas que ocorreram em 2020.
E paralelo a tudo isso, a gente também fica na expectativa dessa regularização, das chuvas serem efetivas, né, Rodrigo?
Isso, o que seria ideal, né, devido a esse estresse violento que a gente sofreu agora em 2020, é que as chuvas se regularizassem e mantivessem aí pelo menos nesse período normal de chuvas, que vai agora em janeiro, fevereiro, até março. Aí é onde a gente conseguiria ter uma formação e uma granação dos frutos mais dentro do ideal.
Rodrigo, para a gente finalizar, a gente tem recebido alguns questionamentos. Os produtores acabam perguntando bastante se essa seca pode impactar também a safra de 2022, que na teoria voltaria a ser de ciclo alto para o Brasil. A gente já consegue entender qual é o impacto na planta para a safra de 2022 ou como que vocês têm avaliado isso?
Bom, com relação à safra de 2022, é bastante cedo ainda para a gente poder afirmar algo, né? Mas o que a gente pode afirmar de concreto é que a gente teve, sim, esse atraso no crescimento das lavouras, né? Que sem água, com esse estresse de temperaturas, a planta paralisou o seu desenvolvimento, né? Isso aí provavelmente, talvez, a gente tenha um impacto, sim, na safra 2022, mas temos que aguardar ainda, tem muita, muita coisa para rolar para a gente poder afirmar com mais consistência. Mas se a gente também pensar para o outro lado, se tivermos uma condição aí normal, né, de precipitações agora, no início de 2021, tudo correr dentro do normal, as precipitações às vezes se alongarem até em parte um pouco do inverno, né, às vezes a gente consiga ter um inverno um pouco mais chuvoso, há uma tendência, né, desse baixo crescimento agora poder ser compensado em parte para frente, né? Mas é muito cedo ainda para a gente poder afirmar algo sobre 2022.
Rodrigo, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes e trazer aí o parâmetro da Fundação Procafé, para a cafeicultura do país.
Obrigado, Virginia. Obrigado a todos. É uma satisfação da Fundação Procafé poder participar do Notícias Agrícolas.
Portanto, essa foi a nossa parada em Varginha, onde a gente conversou com o Rodrigo Naves Paiva. Ele é engenheiro da Fundação Procafé, que trouxe para a gente essa atualização, das condições das lavouras nas principais regiões produtoras de café do país. Bom, ele trouxe para a gente que desde o início desse mês as chuvas voltaram com certa regularidade, tanto ali para o sul de Minas como para Alta Mogiana, as demais áreas ali mineiras responsáveis aí pelo maior polo de produção cafeeiro do país, o que inicia então uma recuperação daquele déficit hídrico que a gente vem acompanhando há bastante tempo e que deve impactar aí de maneira bastante agressiva a safra de 2021. Ele trouxe mais uma vez que o cenário ele volta a ser mais positivo em comparação com os outros meses que a gente conversou com o Rodrigo, mas para falar ainda em números exatos para as perdas, para a perda do ano que vem, a gente precisa aguardar pelo menos no primeiro trimestre para ver o que vai acontecer. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.